quer trazer para você mais uma reflexão sobre a importância do uso racional dos medicamentos. Os medicamentos existem para nos auxiliar no nosso tratamento, no cuidado com a nossa saúde, mas dependendo da forma como são usados, podem se converter num risco. Recentemente, nós tivemos um caso emblemático de uma profissional da área da saúde, uma enfermeira de 42 anos que morreu após ter sido diagnosticada com uma hepatite fulminante decorrente do consumo de um composto de ervas que ela utilizava para emagrecimento. A hepatite fulminante, gente, é uma condição em que a pessoa não tem problema no fígado, tem um fígado saudável e aí depois ela ingere algum tipo de substância e apresenta esse sintoma, muitas vezes sem chance de sobreviver. E hoje o programa faz esse alerta, a gente agradece desde já essa parceria com o Conselho Regional de Farmácia e trazer aqui informações que vão com certeza ajudar você a entender como usar de forma coerente e assertiva esses produtos. José Fernando Oliveira Costa, ele é farmacêutico, tem vínculo aí com trabalho na Secretaria de Saúde do Estado e também conselheiro suplente do Conselho Regional de Farmácia Regional Bahia. Nós perdemos o contato com o José Fernando. Ele está na linha ainda, bom dia. Patrícia Costa. Daqui a pouco então, Jeová, vamos então com o José Fernando, que deve voltar a ligar para participar com a gente aqui no nosso programa. E a gente já espera você, ouvinte, aqui com a sua pergunta, tá certo? Manda para o nosso WhatsApp, que é o 996813998, assim que restabelecermos a ligação aí com José Fernando, falaremos com ele. Bom dia. Daqui a pouco, então, Jeová, tá? Então, manda sua pergunta, ouvinte, pelo 996813998. 996813998 é o telefone para o nosso WhatsApp. Então, vamos saber aqui nesse bate-papo com José Fernando como esses medicamentos eles podem se configurar numa ameaça. Como identificar que um medicamento, que um produto como esse pode trazer problemas e consequências graves para a nossa saúde? Como é que a gente identifica se lá no rótulo está escrito natural, apenas ervas naturais? Será que fazem ou não mal à saúde? Sintonia. É o que a gente vai conversar aqui.
Converse com a gente.
Bom dia, José Fernando, seja bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da Excélsio, nesse programa tão importante que traz sempre reflexões necessárias aos momentos que a gente vivencia, né? E não deixaria de ser importante com esse tema relacionado ao consumo de chás, principalmente pelo que a gente observa recentemente na mídia, mas também por ser um hábito nosso como brasileiros, né? Com uma diversidade tão grande em vegetais, o consumo de chás à base desses produtos. Então, eu acho que é uma reflexão necessária, importante e sempre atual.
Verdade, né? Então, são produtos que a gente usa, a gente tem a mania de achar, tem a ideia, na verdade, que o natural não faz mal, né? Então, veio da natureza, então veio de Deus, então tá tudo certo. Mas onde é que está a questão, ponto, né, chave, entre um produto que pode trazer realmente bem-estar, entre tomar um chá e fazer uso de certos produtos que não tem a devida procedência clara, a gente não sabe que substâncias estão ali, qual a dosagem, enfim, o que, que a gente observa nesse sentido, Fernando? Que alerta você faria?
Bom, primeiro a gente precisa pensar que qualquer produto consumido de forma inadequada ou em excesso pode produzir danos à saúde. Os chás como um todo, a gente tem sim essa noção de que são da natureza, são recursos que existem à nossa disposição, mas a gente não pode esquecer que todo vegetal ele é composto por substâncias químicas. E essas substâncias químicas, em alguma medida, podem produzir efeitos benéficos à nossa saúde, como pode produzir também efeitos maléficos à nossa saúde. O consumo e a diferença que a gente vai poder pontuar para definir, por exemplo, o critério de toxicidade, é a quantidade utilizada. Agora, esse não é o único parâmetro. A gente precisa entender, por exemplo, que alguns vegetais são reconhecidamente tóxicos e muitos deles, às vezes, vegetais que algumas pessoas consomem naturalmente. em alguns organismos vão poder produzir efeitos que em outros não necessariamente se observa. E a gente tem para isso aí a questão relacionada recentemente a esse óbito, que a grande imprensa traz como possivelmente relacionado ao consumo de um produto à base de 50 ervas, que inclusive, se você procura hoje na internet, você vê que esse produto desapareceu, você tem uma série de outros, com uma série de promessas, inclusive milagrosas, com relação a tratamentos de saúde. Mas nesse caso há uma associação, a gente não tem uma definição final de que realmente foi causado pelo consumo do produto. No entanto, os vegetais como um todo, eles têm o potencial de estarem relacionados a alguns danos causados à saúde. Como, por exemplo, a gente tem recentemente alguns relatos de toxicidade, de hepatotoxicidade, por exemplo, causado pela hibiscos, né, que as pessoas têm consumido de forma, inclusive, desordenada, com algumas propostas de emagrecimento, que eu diria que é o grande chamativo para a utilização de produtos vegetais, né? E eu preciso lembrar, inclusive como farmacêutico, que não existe solução milagrosa para perda de peso. Em geral, as pessoas que recorrem a esse tipo de recurso, elas têm como expectativa o consumo de algo que não vai requerer que ela faça, por exemplo, uma dieta alimentar, de restrição alimentar para perda de peso, e às vezes, iludidas por uma promessa de solução rápida, elas acabam consumindo produtos que, inclusive, não estão registrados nos órgãos de controle, que é um outro problema que a gente tem no Brasil, e um problema que fala diretamente à ação das vigilâncias sanitárias enquanto órgãos responsáveis pelo controle, né, do que é comercializado e disponibilizado à população.
E a população acaba ficando vulnerável, né, sobretudo nesse momento onde as pessoas têm acesso de forma muito fácil e rápida a informações que chegam de todo lugar, com convites, com promessas milagrosas. Ela está ali no celular e já vem um apelo, né, um imperativo: compre agora, isso vai solucionar a sua vida, esse é o seu problema. Então a pessoa está ali à mão, ali mesmo, ela já faz a compra, ela já entra no site, fácil, daqui a pouco ela recebe o produto. No caso desta pessoa que era da área de saúde, como você bem colocou, há uma referência, uma possibilidade de ter sido por conta desse medicamento, mas o fato é que era uma pessoa saudável, trabalhava na área de saúde. O relato da família é que era uma pessoa que se cuidava, era extremamente saudável, não apresentava nenhum sintoma, e de repente começou a ter sinais, né, de alerta, e ao ser hospitalizada foi fulminante. Pouco tempo ela veio a óbito. E ao procurar entre os medicamentos possíveis, tem alguns medicamentos, né, Fernando, a própria literatura, alguns médicos já reconhecem que existem alguns medicamentos que são vendidos, são prescritos, mas por isso que ele tem uma dosagem certa, um tempo de uso. Aí vai algumas medicações como anti-inflamatórios, enfim, mas achava-se que poderia ser algum tipo de remédio desse, mas não, foi encontrado esse frasco com essas cápsulas. E a questão que a família relata é que ela foi levada a usar esse produto exatamente porque no rótulo aparecia bem claro: natural, produto natural. Então, isso seria uma forma, uma isca que tem levado pessoas a consumirem produtos. Então, o natural pode sim fazer mal, né? Porque a planta tem esse teor, tem esse composto químico. E como que a gente pode fazer essa diferenciação? Qual seria a melhor recomendação? Não tomar, procurar um médico, ficar atento a esses rótulos? O que fazer para não cair nessas armadilhas?
Bom, primeiro a gente precisa estar atento, Patrícia, e todos que nos ouvem, à seguinte questão: se a gente espera um efeito no nosso organismo, esse efeito vai ser produzido por substâncias químicas que estão nessa planta, nesse vegetal, seja um suco, seja um chá, ou seja outra forma de consumo. Então, assim, tem química. Se tem química, é preciso saber o que é que eu estou consumindo. E uma coisa é eu dizer para você que tomei, por exemplo, um indivíduo hígido, né, sem maiores problemas de saúde, e ingeri, por exemplo, um chá de camomila. Precisava, estava um pouco ansioso, tomei um chá de camomila para produzir uma certa sensação de bem-estar no meu organismo, ou até mesmo que eu ingeri um chá de erva cidreira porque estou com alguma indisposição, né, intestinal. essas são ervas muito conhecidas, em geral as pessoas têm nos seus quintais ou elas conseguem identificar pelo cheiro quando compram. Mas uma outra questão que requer uma atenção e uma preocupação maior é quando eu compro, por exemplo, um produto que eu não sei de onde ele vem. Ele, apesar de ter no rótulo escrita a descrição de ser natural, mas em geral muitas daquelas ervas que estão ali dentro têm os seus nomes escondidos, elas não são divulgadas. Muitas dessas plantas, às vezes, têm a sua identificação botânica registrada de forma errada. E eu ainda preciso lembrar que, como muitos desses produtos, eles não estão registrados nos órgãos de controle, é muito comum que as indústrias, as pequenas indústrias que preparam esses produtos, coloquem outras substâncias químicas para além do que eles informam a ver como chá. E isso vai acontecer principalmente com aquelas cápsulas que estão com o pó triturado e a gente não consegue saber sequer o que tem ali dentro. Então, a primeira recomendação é: o que é que você vai consumir e para quê? O interesse maior atualmente é por conta da perda de peso. E a gente precisa, como profissional da saúde, eu como farmacêutico, preciso recomendar o seguinte: não existe solução mágica para a perda de peso. É preciso ter acompanhamento profissional. Algumas pessoas vão precisar de acompanhamento médico. É sempre interessante recomendar o acompanhamento por um nutricionista para que essa pessoa tenha, então, um programa de redução de peso orientado adequadamente. Para além disso, algumas pessoas têm problemas de saúde que levam, inclusive, a esse acúmulo de peso. É preciso que exista um diagnóstico feito por médico específico para que essa pessoa possa, então, ter um tratamento adequado. Com relação ao consumo de vegetais, se eu vou fazer aquisição, por exemplo, em algum local, uma farmácia, né, é o lugar, eu diria, muitos lugares adequados para aquisição desses produtos, que se procure o farmacêutico para saber se ele conhece realmente que produto é aquele, se as espécies vegetais, se as plantas que estão ali contidas, ele tem conhecimento, se interagem com algum medicamento que ele utiliza. Nós hoje já temos, inclusive, essa informação, e o farmacêutico precisa dar essa resposta ao paciente do que é que interage com os medicamentos que ele está utilizando. Alguns chás, por exemplo, reduzem o efeito de alguns medicamentos. Nós já falamos a esse respeito num outro momento aqui na rádio com você. E é preciso que o farmacêutico oriente esse paciente para que diga, inclusive, se ele pode ou não fazer a utilização daquele produto. Depois disso, se você adquire esse produto numa farmácia, por exemplo, qualquer problema que você tenha, você precisa retornar a esse local para relatar o que é que aconteceu, né? Então, assim, de forma geral, a orientação é por muita cautela. A gente não pode dizer simplesmente que as pessoas não consumam chá. Nós temos culturalmente esse hábito, mas é preciso saber o que chá você está utilizando, em que quantidade você está utilizando. Algumas pessoas deixam de tomar água e a gente precisa lembrar da importância do consumo do líquido, né, nas pessoas que não têm nenhuma restrição ao consumo de água. E aí a gente precisa lembrar dos pacientes renais, né, que têm uma orientação para o consumo diário limitado dessa quantidade do líquido. Mas para outras pessoas sem esses problemas, é preciso lembrar que é inadequado você substituir o consumo de água por chá, né? Aí você está colocando no seu organismo uma quantidade de substâncias químicas que a gente não consegue quantificar, né? Algumas plantas podem ter mais princípios ativos que outras. E ao colocar essa quantidade em excesso, você vai estar sobrecarregando o seu fígado. Organismos predispostos a reações como teve essa profissional de saúde, certamente vão ter uma chance maior de apresentar efeitos considerados indesejáveis. E no caso dessas hepatites tóxicas, né, o tempo necessário para que esse paciente receba cuidado específico, em alguns casos até uma tentativa de transplante, é um tempo muito curto e que em geral leva a desfechos trágicos, né, como foi o caso dessa pessoa que fez o uso desse produto, né? Lamentavelmente, uma profissional de saúde, mas isso é para que a gente tenha ilustrado de que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de consumo e precisamos ser muito cuidadosos com o que nós de fato ingerimos. Eu tenho sempre recomendado para as pessoas, principalmente aquelas que usam uma grande quantidade de medicamentos, que levem ao conhecimento dos profissionais que estão envolvidos com esse tratamento, né, seus médicos, o farmacêutico que acompanha, seja na farmácia comunitária, sejam nas farmácias públicas, para que esses profissionais, ao terem conhecimento, possam intervir em casos em que há risco no consumo daqueles produtos de forma associada. E aí a gente precisa também falar dos chás, né? Não é porque ele já usa uma quantidade grande de medicamento que ele pode usar o chá ou que ele não deve usar o chá. Cada caso é um caso e a gente precisa ter o cuidado aqui de falar de forma que não dá para ter uma receita que atenda todas as pessoas. Cada situação é uma situação específica e, de modo geral, todo o consumo de produtos voltados à recuperação, manutenção, promoção da saúde precisa ter o conhecimento de profissionais, né? Isso a gente não pode deixar de relatar. Por mais que seja fácil na nossa realidade o consumo de folhas, o consumo das ervas como um todo, a gente precisa registrar a necessidade da orientação adequada, porque muitas vezes o vegetal é indicado, o vegetal é seguro para uso, mas ele estava guardado ali numa condição inadequada e acabou, por exemplo, por levar junto consigo alguns fungos que a pessoa, ao fazer o chá, ao fazer a preparação, vai ingerir. E a gente não tem como controlar esse tipo de situação. Então, veja que é um cenário bastante diverso em que a gente precisa se preocupar com diversos aspectos. A gente precisa lembrar também, a gente fala muito da questão da toxicidade, mas é preciso lembrar que alguns chás, quando consumidos em temperatura muito elevada, como é o caso, por exemplo, do chimarrão, a gente tem alguns relatos de desenvolvimento de outras doenças por conta da temperatura em que esse líquido é colocado no organismo e em contato com alguns órgãos específicos, né? Boca, faringe. Então, como um todo, eu diria que é uma situação que requer muito cuidado, muita atenção e muita transparência, porque às vezes o paciente não leva, por exemplo, ao profissional que o acompanha, as informações com relação ao que ele utiliza como chás, por exemplo. É muito comum que ele nem informe o que ele utiliza enquanto outros medicamentos, quanto mais em relação a alguns chás. E isso tudo porque a gente tem em mente a noção de que é natural e não faz mal, mas a gente precisa reverter um pouco essa construção que parece que está no nosso inconsciente coletivo. O natural, ele pode sim fazer mal. E se ele é utilizado com propósito farmacológico, essa mesma substância química que produziria um efeito em nosso corpo pode produzir um efeito danoso, por exemplo, como pode também produzir um efeito benéfico, né? Agora é preciso que a gente esteja atento a tudo isso.
Com certeza. Olha só, vamos receber também aqui nesse último bloco de nosso programa de perguntas, fazendo aí um ping-pong e tirando dúvidas. Então, você ouvinte quer fazer alguma pergunta ao nosso convidado, José Fernando, manda sua mensagem para o 996813998. Estou aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, trazendo informações importantes para você cuidar da sua saúde de forma assertiva, fazendo boas escolhas. Hoje falando sobre o uso de medicamentos tidos como naturais, mas que podem sim fazer mal e é preciso estar atento, estar em alerta. Mandar um beijo para a Edna de São Marcos, ela diz o seguinte: pois é, Patrícia, eu fui vítima de uma medicação que comprei pelo telefone, tomei, me causou uma grande alergia, tive que gastar muito mais depois para curar a alergia, por isso hoje não compro nada pela internet e também pelo telefone. De fato, é preciso muito cuidado, né? Esses produtos que são colocados como milagrosos, vai depender muito da pessoa, né, Zé Fernando? Tem para algumas pessoas que se deu bem, mas é aquela coisa, foi bom para minha vizinha, foi bom para minha prima tomou, eu também vou tomar. Então, a automedicação é uma cultura que a gente também precisa combater.
É interessante esse destaque que essa pessoa faz, e é preciso que a gente lembre o seguinte: os nossos telefones celulares acabam nos vigiando em tudo que a gente procura, em tudo que a gente fala, em todos os sites que a gente visita, e o assédio feito pelo comércio eletrônico é muito grande sobre nós. Então é na nossa rede social que aparece a sugestão de um produto, é numa busca que a gente faz, por exemplo, num site desse por algum produto, e acaba aparecendo aquele assunto que a gente estava visitando ou conversando há pouco. Então, há um assédio muito grande. E o que acontece para essa situação aí dessa ouvinte é algo que a gente precisa destacar dizendo assim, todo e qualquer medicamento, que é medicamento enquanto produto industrializado, todo e qualquer medicamento pode produzir efeitos no nosso organismo. E esses efeitos, como ela relata, como uma alergia produzida, eles podem ser produzidos pelos sintéticos e pelos naturais, sim. O que é preciso que a gente faça diante de uma situação como essa é acompanhar. Certamente, se você adquire o produto que é comercializado, por exemplo, em uma farmácia, ou que foi prescrito por um profissional, ao ter problema, você tem alguém a quem recorrer, né? Você precisa retornar para que aquela pessoa, pelo menos e minimamente, auxilie você a resolver o problema que agora você apresenta. Mas com o comércio eletrônico, isso se torna praticamente impossível, porque você não sabe sequer quem é que comercializa aquele item. Você comprou, você pagou, você recebeu no tempo prometido, mas você não sabe quem comercializa aquilo. Inclusive para fins de judicialização, em caso de pessoas que acabam por ter alguns danos nos seus organismos, o trabalho vai ser maior para que se identifique quem realmente produziu e comercializou aquele item, porque não necessariamente ter o nome do site significa dizer que foi aquele site quem produziu, porque o site simplesmente só faz a divulgação, ele não produz, né? Então, eu diria que a sedução é muito grande para o consumo desses produtos, mas o nosso cuidado precisa ser maior, né?
Exatamente. Então, cuidado, sempre alerta. Outra coisa que você disse importante, quero frisar aqui também nessa entrevista, Zé Fernando, é informar o médico, né? Informar a pessoa que te acompanha, o profissional que te acompanha, que você está fazendo uso desse chá, que você comprou o medicamento, por conta das interações medicamentosas também que podem ocorrer. E sempre estar atento, né, aos sintomas que o seu corpo conversa com você, ele vai dando sinais de alerta. E é sempre importante estar observando também como cada produto, cada substância que você está tomando, que efeito pode estar trazendo, relatar isso para o profissional que te acompanha e, acima de tudo, né, ficar sempre esperto, não cair nessas armadilhas que sempre vai acontecer, por mais que a gente fale aqui, que a gente alerta, são produtos novos cada hora no mercado. E aí eu encerro com você dizendo isso, como é que o Conselho também vem atuando nesse sentido. Existe sim o serviço de orientação, né, para medicamentos, existe também os órgãos de vigilância, porque esses produtos também precisariam ter um controle maior, né, Fernando, evitando que chegasse tão fácil na mão da população.
Sim, nem todos os profissionais, e aí a gente tem aí narrado com esse final trágico da morte dessa profissional de saúde, nem todos os profissionais de saúde estão atentos ou conhecem todas as possíveis interações que os produtos podem ter com outros medicamentos ou simplesmente produzirem nos nossos organismos. Eu diria que, primeiro, esse destaque que você faz é fundamental. Os profissionais de saúde que acompanham essa pessoa precisam ter o conhecimento do que elas utilizam. Esses profissionais, ao desconhecer as possíveis interações ou efeitos, precisam buscar os outros órgãos que existem de apoio à orientação profissional. E aí a gente tem, por exemplo, junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, o Centro de Informação sobre Medicamentos, né, que é o nosso SIM. Esse SIM, ele está disponível para a apresentação de informações e respostas a dúvidas tanto de pacientes quanto de serviços de saúde com seus profissionais. Isso é muito importante porque a gente tem uma literatura muito vasta relacionada a essas questões que diariamente é atualizada. Então, nós temos a farmacêutica Maria Fernanda, né, Barros, que atende no órgão, recebendo as solicitações de toda a sociedade, e esse órgão pode ser acessado muito facilmente a partir das informações que a gente tem lá no nosso site, né? Para além disso, eu diria que o Conselho Regional de Farmácia, ele tem trabalhado, sim, incansavelmente, garantindo à população o acesso a estabelecimentos farmacêuticos nos quais o profissional está presente em todo o tempo de funcionamento. Essa é a forma que legalmente o Conselho tem de garantir à sociedade o consumo de produtos de qualidade, uma vez que nesses ambientes esses profissionais precisam dar à população, enquanto retorno, a garantia da disponibilização de produtos seguros para o uso, ou pelo menos eficazes, ou pelo menos de origem e procedência conhecidas, né?
Sim, com certeza.
Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, a gente teria muito a discutir, talvez os ouvintes tenham muitas dúvidas, mas o ideal, nesse ponto, e com um tempo curto como nós temos, que a gente fale em linhas gerais dessa recomendação pelo cuidado, né? Pela procura de um profissional que possa orientar adequadamente a utilização.
Exatamente, né? E podemos aprofundar outros momentos, caso o ouvinte tenha dúvida de ervas específicas, né? Aprofundando também isso aí, porque a fitoterapia tem muita coisa bacana, mas é preciso ter cuidado. Obrigada, eu conversei com José Fernando Oliveira Costa, farmacêutico e conselheiro suplente do Conselho Regional de Farmácia Bahia. Muito obrigada a todos que fizeram o programa Em Sintonia de hoje. Essa entrevista fica lá no nosso portal Saúde no Ar, para que você possa conferir e também divulgar. Muito obrigada, Jeová, Jorge Ouriz, até amanhã, se Deus quiser.